De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta. En Radio Leiros, como lles decía, temos convidados hoxe. Visitanos Simone Portugal e Marco Sorrentino. Simone Portugal é profesora e mestre de educación pola Universidade de Brasilia, consultora en educación ambiental, membro do Laboratorio de Educación e Política Ambiental da Universidade de São Paulo. E Marco Sorrentino, tamén profesor da Universidade de São Paulo, é graduado en Biología, en Pedagogía, doutorado en Educación pola Universidade de São Paulo, foi director de Educación Ambiental do Ministerio do Medio Ambiente do Brasil entre 2003 e 2008 e ademais asesor especial do Ministro de Educación para a Política Ambiental. Bueno, e moitas outras cousas máis, pero con eles imos agora a conversar, a falar durante uns minutos, porque eles están aquí, estiveron residindo nun lugar moi fermoso, na illa na que está o castelo de Santa Cruz, na que está o Ceida. Bueno, antes de nada, bons días, benvidos, moito obrigado por acompañarnos hoxe, estar aquí en Radio Leiros.
Bons días e agradecemos o convite e a hospitalidade.
Bueno, estiveron aquí porque están levando a cabo un traballo de investigación sobre a educación ambiental en Galicia, ¿no? Bueno, antes de nada, cal é o obxectivo dese traballo que están a facer aquí?
Nós buscamos pistas, caminhos, senderos que iluminem as políticas públicas de educação ambiental. Como podemos fazer educação ambiental ou contribuir para a educação ambiental de nosso povo, da nossa população, da população de todo o planeta Terra. Mas educação ambiental que seja efetiva, que implique em transformação de valores, em transformações culturais. E viemos à Galícia porque na Galícia existem muitas iniciativas, tem uma história continuada, especialmente em Oleiros, que há mais de 40 anos desenvolve atividades de educação ambiental, que são referências para nós, ou a existência do CEIDA dentro da Galícia, um centro de referência de educação ambiental, nos motivou a estar aqui buscando esses indicativos de como caminhar de forma mais efetiva na educação ambiental.
Simone, suponho também que o idioma também ajuda um pouco, não? Digamos
certeza.
A similitude entre o idioma da Galícia e...
Com certeza, José. Foi, o idioma foi, favoreceu muito a aproximação e o acolhimento que tivemos aqui também foi muito generoso. Então, desde já agradecemos aos galegos e às galegas que nos acolheram aqui, especialmente ao CEIDA, em nome de Carlos Valles, Carmen e toda a sua equipe, e a professora Araceli Serantes Passos, da Universidade da Corunha, da Faculdade de Educação da Universidade, pela oportunidade deste encontro que foi de muito aprendizado e de muito encantamento.
Tiveram... traballaron non só con Oleiro, en Oleiros, tamén na Coruña e noutros lugares da Galiza, non?
Sim, fizemos quase uma volta à Galícia em 80 dias. Não chegou a tanto, mas fomos a Sada, fomos a Ferrol e também nos surpreendemos com a beleza do lugar, com a potencialidade desse local. Fomos a Pontevedra conhecer o projeto Revitaliza, as composteiras comunitárias. E por aqui, Betanzos, e por aqui também caminhamos muito e pegamos ônibus e fomos para olhar todos esses espaços.
Por certo, gostou disso que está fazendo em Pontevedra, por exemplo, que é um lugar bastante singular, não? A cidade de Pontevedra.
Sim, Pontevedra nos oferece uma oportunidade muito forte de compreensão sobre o espaço público, a apropriação do espaço público pela sociedade, como que a criança, o idoso e todos os que convivem numa cidade podem se utilizar da rua rua, das áreas verdes, como espaço de convivencialidade, como oportunidade de educação, né, e de uma educação que não é pautada pelo consumir, pelos centros de compra, mas uma educação do encontro, da contemplação, da relação. Então, Ponte Vedra, por meio do seu programa peatonal, né, o seu programa de revitalização do centro, de afastamento dos automóveis velozes do centro, e por meio de um programa muito especial de compostagem orgânica, de envolvimento dos moradores de toda a cidade, da área rural, inclusive da província, não só do município, mas de toda a província, com o processo de compostagem do material orgânico, para que não haja essa necessidade obtusa que existe no mundo inteiro de transporte de lixo de um lugar para outro e muitas vezes de não adequada destinação do resíduo orgânico para ele voltar a gerar vida. Isso é feito por moradores em cada bairro de Ponte Vedra e nós estamos levando para fazer ponte com iniciativas que existem no Brasil e visualizar a oportunidade de continuidade numa cooperação.
Sí, desde aquí, visto tamén desde aquí, desde da Galicia, moitas veces cando se fala de proxectos como o que se levou a cabo en Pontevedra de peatonalización, de sacar os automóviles do centro das cidades, sempre se cando alguén fala disso dice, "Boh, iso non pode ser. A xente non quer." Sin embargo, Pontevedra parece que demostrou que iso é posible e é posible harmonizar e vivir e que en fin, conciliar todos os intereses sin que iso suponha ningún trauma, non?
Com certeza. E a partir desse olhar sensível de pensar uma cidade para as crianças, que elas possam ter segurança, eu acho que no Brasil isso é muito forte, a questão, né, os pais têm muito medo de deixar seus filhos saírem sozinhos, caminharem, e com razão, porque o Brasil ainda tem muitos desafios nessa questão da mobilidade, mas essa questão de Ponte Vedra nos influenciou muito. E também o olhar para essas crianças em todos os espaços, inclusive aqui em Oleiros, olhando as crianças em atividades de educação na praia, caminhando conhecendo os espaços públicos. Ontem na Corunha, um grupo, né, no Centro Ágora, e inclusive eu conversei com uma conhecida, que é uma coordenadora de uma escola municipal de educação infantil em São Paulo, e contando um pouco, né, dessas experiências e como é importante esse momento para a criança se sentir com autonomia e tudo mais. E ela levou só essas ideias e conversando com o corpo de professores e conseguiu tirar as crianças para uma visita a uma biblioteca próxima da EMEI. Então, acho que são aprendizados que nós levaremos de forma muito forte de volta para o Brasil.
Professor, é fundamental que se promovan estas políticas de educación ambiental dende a iniciativa pública, non? Dende a política, dende os concellos, os gobernos, etc., non?
Sim, e essa é uma grande lição de Oleiros. A continuidade de uma política pública que de aproximadamente 40 anos nos permitiu constatar pessoas profissionais, hoje adultos, coordenando atividades e rememorando a importância que teve quando criança, atividades nas escolas, atividades nas áreas verdes e todo o conjunto de atividades que o município pode fazer. Por exemplo, descortinar a paisagem, desprivatizar as praias, possibilitando aos moradores, a todas as pessoas vivenciarem o espaço público, são formas de se fazer educação ambiental que transcende o ensinar, transcende o prescritivo, o que pode e o que não pode fazer, é o vivenciar. E é especialmente importante a questão do envolvimento dos vizinhos, né, da comunidade na tomada de decisão. Nós hoje vivemos um retrocesso político muito forte no Brasil, desde o golpe político que foi dado em 2016, que é um golpe contra a democracia, principalmente. A democracia que busca a participação, que busca o acesso a toda a cidadania, aos direitos mínimos de saúde, de educação. Então, quando isso não é respeitado, quando isso não ocorre, diminui o desejo, o compromisso das pessoas com a conservação do bem comum. O planeta Terra hoje exige, com a questão do aquecimento global, a erosão da biodiversidade, ele exige o envolvimento participativo de cada cidadão, de cada indivíduo. Para conseguir isso no âmbito do planeta Terra inteiro, nós precisamos exercer a partir do município. Então, o envolvimento participativo da cidadania é fundamental. E essa é uma educação que precisa ocorrer em todas as partes do planeta. E o que nós vimos aqui em Oleiros são indícios muito fortes desse envolvimento da cidadania, aí não só com o local, mas também com o planetário, porque nós vimos diversas manifestações de solidariedade a outros países do mundo, e isso é algo que nós precisamos hoje ter de forma muito intensa em todo o planeta.
Falamos muito a medo do cambio climático, das mudanças climáticas, não? Como... digamos, algo que aparecera por aí sin, como se nada tiveramos que ver con eso, non? A nosa forma de vida. Eso arrastra consigo moitas veces tamén as mudanzas da xente, o desplazamento da xente de uns a outros países, precisamente polos cambios nas condicións de vida. Quédanos tempo. Temos tempo para arranxar ou tratar de frear esta situación.
Cada vez menos.
Eu pergunto
precisamos acreditar também que sim, ter esperança na mudança, senão não nos resta nada a fazer, senão, como diz um cantor brasileiro chamado Raul Seixas, ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nós nos aproximamos muito dessa temática aqui também, por meio do Acampa, pela paz e pelo direito ao refúgio, que aconteceu na Corunha uns dias atrás e que trouxe de forma muito forte essa questão, né, dos refugiados. E para nós, na nossa abordagem, refugiados às vezes dentro do próprio país, em virtude da situação vulnerável em que vivem muitas pessoas no mundo inteiro. No Brasil, especialmente, os sem terra, os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto são exemplos de como muitas pessoas lhes foi negado o direito à terra, teto e ao trabalho, e vivem como se fossem acampamentos muito semelhantes ao que vimos aqui no Acampa, nas falas e nas fotos.
Enfrentar as dificuldades que levam ao refúgio, né, a essas maré, a essa grande quantidade de pessoas que saem dos seus países, significa enfrentar as mudanças climáticas e o que causa as mudanças climáticas. E muito das causas das mudanças climáticas é a iniquidade ou as iniquidades desse modelo de desenvolvimento, que leva as pessoas a saírem das suas terras porque não tem como cultivá-la. Nós temos exemplos, o Brasil é um país com 850 milhões de hectares e 200 milhões desses 850 é de uma ganaderia, de uma pecuária extensiva absolutamente especulativa. Nós temos menos de 0,8 cabeça de boi por hectare, quando com simples tecnologia poderíamos levar a 2 cabeças de boi por hectare. Isso liberaria mais de 100 milhões de hectares para a reforma agrária, quando nós temos mais de 5 milhões de famílias sem acesso à terra. Essas famílias voltando para a terra propiciam que a terra seja cuidada e bem cuidada. Aqui na Espanha, em Portugal e na Europa em geral, nós vemos diversos exemplos de lumes, né, de incêndios florestais. Esses incêndios florestais não ocorreriam se nós tivéssemos o oposto do que está acontecendo, que é o esvaziamento do campo. Não haver esvaziamento do campo exige política agrícola, política florestal, que incentive as pessoas a produzirem alimentos sem agrotóxicos, sem venenos. Hoje, no Brasil, nós consumimos em torno de 7 litros de veneno por habitante do país por ano. Isso porque se investe numa agricultura de commodities, de monoculturas, que distancia o agricultor da terra, que vai para os bolsões urbanos, as periferias urbanas, criar pressão e conflitos sociais. Isso acaba gerando a expulsão das pessoas, às vezes do seu município, da sua região, e às vezes do próprio país. Esse exemplo pode ser colhido em países africanos, que são hoje os grandes responsáveis pelos refugiados. Uhum. Né? Então, é uma conexão de fatores que a atividade que o Acampa fez aqui na Corunha e que nós reproduziremos no Brasil, traz ao público, traz para maior visibilidade sobre como nós podemos atuar no sentido de conter esse estado de degradação humana, social e ambiental.
Uhum. Há que cambiar logo o modelo produtivo, não?
Sim.
Há que mudar esse modelo.
Nós trabalhamos a partir de uma prática da agroecologia, que traz uma outra forma de relação das pessoas com a terra. Então, é uma prática que aproxima o agricultor e a agricultora, que não usa veneno, que não usa o fogo e que trabalha formas mais justas também nessa relação de economia solidária, do consumo e tudo mais.
Uhum. Non sei eu se o novo mundo que estamos a construir, a que está a facer o presidente Trump en Estados Unidos, etc., se dá demasiada esperanza, non?
Nem Trump, nem Temer, aliás, fora Temer, aproveito aqui, precisamos de dirigentes, de governantes que tenham um olhar cuidadoso para toda a população e que não pensem só a partir das grandes do capital e do materialismo. Então, Trump e Temer, jamais, que se vão logo.
Já. Bueno, sei que teñen vostedes agora unha cita, un encontro co alcalde de Oleiros, con Gelo, e entón, pois, xa que se non nos queda tempo, dígame, quedaron, en fin, contentos da súa estadía na Galicia? Sentíronse ben queridos, ben tratados? Sacaron ou levan, non sei, unha boa, un bo recordo e unha boa experiencia da súa estadía na Galicia?
Sim, e estamos aquí inclusive para trazer esse agradecimento ao CAIDE por ter nos recebido como pesquisadores no SEIDA durante esse tempo inteiro. E todas as relações que nós estabelecemos com os galegos e as galegas foram extremamente positivas. O que melhor levamos é a hospitalidade, o carinho e os aprendizados que tivemos nesses quase três meses aqui.
Bueno, algo suponho que também trairia andar lá. Para aqui. Eh? Suponho que algo também aportaram a Galícia.
Esperamos que sim, nesses encontros tenhamos trazido um pouco do olhar do Brasil que possa aproximar mais esses dois.
Bueno, em todo caso, Brasil, sobretudo pelo idioma, não? Pela língua, pelo idioma que nos acerca, pois é quase um país irmão da Galícia. Simón Portugal e Marcos Sorrentino, quero agradecerlles outra vez que estiveran aquí, que nos acompañaran, e tamén o traballo que aquí estiveron facendo en Galicia, e o gallá, pois, en fin, sería productivo tanto para nós como para o Brasil, ¿no?
Que assim seja, José. Nós agradecemos também e esperamos receber pessoas daqui lá no nosso país e voltar para cá também.
Muito obrigado.
Obrigada.
Por vir. Hasta outra. Verdes olhos negro pelo. Bueno, e así despedimos non só a Simón Portugal e a Marcos Sorrentino, que nos acompañaron, sino despedimos tamén esta outra mirada de hoxe e este espacio CEIDA, que hoxe dedicamos pois a conversar un poquinho do Brasil, da educación ambiental e de todo o que se nos ocorreu. Hasta mañá. Mi montura por tu espelho.
vengo sangrando desde las puertas de cabra. Ni si yo fuera mocido, este trato lo cerraba. Verde que yo te quiero es verde, sí, sí, yo te quiero es verde, verde, verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces yo la esperé? ¿Cuántas veces yo la esperaba? Verde que yo a ti te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero.
Ben, pois así pechamos esta outra mirada de hoxe e tamén está este programa, esta outra mirada por unha temporadinha, estes meses de verán. Retornaremos despois no outono, despois do verán. Eu aproveito tamén para, en fin, para despedirme ata despois, ata o mes que ven, polo menos. Non teño intención de volver por aquí, que queren que lles diga. Non por nada, Non é que este a disgusto con vostedes, nin que este a disgusto por aquí, pero, en fin, un colle vacacións. Ten mala cara e o pares que lle toca pringar, pero logo xa cando cambien as torras tamén cambiarán as caras. Gracias a todos e a todas. Recordamos ou recordoyes que nos volvemos a topar eu con vostedes a partir do mes de agosto e París pois seguirá aquí mañá con todos e con todas vostedes ata o mes que ven, ata o mes de agosto.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde.